Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Tudo em paz? Tá, Tony? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. Quem lê, por favor, Renata?
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Amém. Então, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouro no céu, né? O que Deus quer dizer aqui para nós? Que o reino de Deus, a nossa riqueza, a riqueza de uma pessoa, não é o dinheiro que a pessoa tem, não é os bens que a pessoa possui. Não sei se vocês vão concordar, mas a pessoa pode ser a mais, como esse pessoal aí da JIF, ou JIS, não sei. né? É, J-I... Hã? É J-I-F também, não é? É J-I-F e J-B-S, né? Então, é feio. É feio você ver uma pessoa que tem muito bens, dinheiro, e não tem juízo, né? E não tem cabeça. Uma pessoa que tem muito poder financeiro, político, mas que você não admira. Você não admira porque a pessoa não tem juízo, não tem cabeça, não tem... Não é uma pessoa, vamos dizer assim, que tem bom senso. Concorda? Não é assim? Às vezes a gente cortaria tanto que a pessoa que fosse poderosa, mas também que tivesse. Não é assim? Nós tivemos aí vários exemplos de pessoas que se tornaram famosas, mas que por falta de entendimento, por falta de cabeça, né, acabou decepcionando todo mundo. É assim? Então, Deus está dizendo aqui que o tesouro da pessoa, a riqueza da pessoa, não constitui nas coisas, nos bens que ela tem, mas na maneira de olhar, maneira de ver, na maneira de agir, de proceder, na sua formação, na sua educação, na sua formação. Tanto é tão feio, é tão, vamos dizer assim, repugnante. Eu não sei se, né, engraçado, que tanto quem olha daqui para lá, como quem olha de lá para cá. Quem vê um mau exemplo e quer imitar um mau exemplo, que tipo de olhos essa pessoa tem? Então ele fala, se os seus olhos forem maus, né, que tipo de visão que a pessoa tem? Não é catarata, que não está falando de miopia, catarata não. Falando de uma visão da mente, uma visão da alma. Uma pessoa que vê um mau exemplo e copia, vê uma coisa errada e imita, né? Vê eu vou fazer desse jeito também. Eu vou fazer assim, achei bonito, achei interessante. Então essa pessoa que viu, será que ela tem bons olhos? Claro que não. Né? Viu uma coisa errada, um mau exemplo, e acha bonito. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É esse tipo de visão que Deus está falando aqui, ó. Se os seus olhos, a candeia do corpo, são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Vai ser um corpo, a luz que havia em Jesus era uma luz tremenda, né? E aí fala que o caminho do cristão é como a luz da aurora. Então, para que nossos olhos sejam bons, para que a gente veja e reprove a coisa errada, que a gente veja e aprenda, aprove as coisas boas. Porque você vê uma coisa errada e aprova. Você vê uma coisa completamente repugnante e aprova. Você vê um mau exemplo e aprova. Então, quer dizer, que a luz que há em você, essa sua justiça, essa sua maneira de pensar, de ver, está completamente errada. Amém? Então ele fala que a luz que há em nós não seja trevas. Que a gente consiga enxergar, olhar e reprovar. O ideal seria que fosse assim. Que a gente conseguisse olhar e ver os bons e olhar e ver os maus. Para você, porque olha, se você confundir o bom com o mal, se você misturar o bom com o mal, se você não souber fazer separação entre uma coisa e outra, que tipo de olhos nós temos? Se nós não soubermos fazer separação entre uma coisa e a outra, achar bonito, achar louvável aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus não agrada. Então é isso que Jesus estava aqui ensinando. Ajunta para você um tesouro no céu. Constrói para você um tesouro no céu. O que significa? Bem, então você tem aqui um pote onde você vai colocar o seu tesouro lá no céu. E você tem também a oportunidade de fazer isso aqui na terra. Você tem a oportunidade de fazer isso aqui na terra. Então, tudo que você fizer de mal, de errado, você, como eu falei, aprova as coisas erradas, compactua com as coisas erradas, aceita as coisas erradas, isso vai acumulando dentro de nós. Vai acumulando dentro de nós aqui, ó, e vai enchendo. Vai enchendo o pote. O pote vai enchendo. E chega às vezes a derramar. Não é? Tanta coisa, tanta, vamos dizer assim, maldição que nós vamos trazendo para a nossa vida. Nós podemos também edificar, construir para nós um tesouro no céu. De que forma? Ajuntando aqui as coisas boas, né? Tudo aquilo que você adquire de bom, sabedoria, entendimento, quando você lê, entende, admira, quando você faz uma oração, e Deus fala alguma coisa para você, revelando aquilo, um conhecimento, uma experiência, coisas boas. Você vai juntando aqui no céu. Você vai juntando aqui dentro. Né? Na verdade, nós somos cidadãos aqui da terra. Nós estamos aqui na terra. Eu posso me tornar um cidadão do céu. Fazendo o quê? Me esvaziando do que é terreno, animal, diabólico, e me tornando, enchendo, me enchendo, edificando para mim um tesouro no céu. Por isso que Deus compara o reino de Deus dessa forma. O reino de Deus compara a uma pessoa que entendeu que era muito melhor ser bom, ser justo, ser direito, ser honesto, que é muito melhor ser livre, não ser preso, é muito melhor ser simples, não ser orgulhoso, vaidoso. Adquiriu esses valores, valores que ele adquiriu, que não é normal aqui na terra, mas que é normal no céu. Um cidadão do céu. E essa luz, com certeza, vai brilhar. Como eu falei, é muito mais bonito você ver uma pessoa assim. É muito mais interessante. A gente, eu tenho certeza que dificilmente uma pessoa assim não é admirada, não é vista com bons olhos. Não é vista com bons olhos. Não é? Então, que os cristãos, que nós cristãos, possamos investir mais em quê? No nosso tesouro. Todos os dias poder acrescentar um pouco mais. Por exemplo, ontem nós estivemos lá em Brasília, fizemos uma reunião lá em Brasília, e hoje eu estava, né, fui tomar café lá na Elma, lá no Jaó. A Elma estava ouvindo, ela já estava ouvindo a reunião lá de Brasília. E eu aproveitei também para ouvir. O tempo que eu fiquei lá, eu fiquei ouvindo a reunião e achei boa. Entendeu? Aprendi muita coisa. Por mais que tenha sido eu a pessoa que falou lá, quando eu ouvi, eu aprendi. Ou seja, eu juntei um pouquinho mais no meu tesouro. Amém? Eu fui acumular um pouquinho mais. Por quê? Interessante também é o seguinte, que a gente gasta, né? A gente gasta do que a gente tem, sabia? Você gasta. Quando você conversa, quando você se relaciona com as pessoas, quando você tem, não tem uma palavra que, olha aí, se eu não tenho razão. Pensa, ó, não lancei das pérolas aos porcos. Então a gente gasta. Quando você vai aconselhar uma pessoa, quando você vai ensinar uma pessoa, quando você vai conversar. Porque aonde eu for e conversar, eu sou aquele pote lá de cima. Aonde eu for, se eu estiver conversando com um deputado na rua, eu sou aquela pessoa. Pois nós estávamos falando sobre isso, sobre Deus habitar em nós. Você não pode, nós não temos Deus aqui dentro, não. Nós temos Deus aonde a gente vai, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, é Deus. Então, quem me vê a mim, vê o quê? Vê esse pote. Amém? Que essa luz que há aqui seja uma luz divina, a luz do céu. Que a pessoa vendo esse pote, glorifica a Deus, né? Como é que pode ter uma pessoa assim, boa desse jeito? Como é que pode ter uma pessoa, sabe, inteligente, sábia, bondosa, amável, etc. E como pode ter uma pessoa idiota? Né? E como pode ter uma pessoa sem educação? Não tem. Você vê aqui, ó. Você não vê o defeito nesse pote? E você não vê as virtudes nesse aqui? Qual que você prefere ser? Qual que você quer ser? Qual que você tem sido? Deu para entender, gente? Responde. Não é verdade? E aí eu pergunto, não é uma coisa que tem que partir da gente? Não tem que partir de mim escolher a coisa que eu quero ser, gente? Não é assim? Então, quietinho, quietinho, com humildade, edifica para você um tesouro no céu. Você pode ter certeza que a luz, ela, Deus disse, olha, não se acende uma luz para colocar debaixo da não. Quando você acende uma luz, ela vai brilhar, ela vai fazer efeito. Se a luz que houver em você, Renata, for luz, o que vai acontecer? Vai brilhar. Não tem jeito. Não tem jeito de não... Não é? Agora, se a luz que há em você for trevas, também vai aparecer. Também vai aparecer. Amém? De alguma forma, uma hora, vai aparecer. Amém, gente? Deus criou dois grandes luzeiros. Tanto você vê um, quanto você vê o outro. O sol e a lua. Os dois grandes luzeiros. Um, você enxerga ele na noite. Amém? Então, uma pessoa vagabunda, ela aparece aonde? Aonde que ela aparece? No meio dos vagabundos. Uma pessoa vagabunda, o que é vagabunda? É que vagabunda, né? Uma pessoa assim, ela não aparece? Aonde? Bom, aí você chega lá no presídio, onde só tem alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu uma infração. Ali está todos os presos. Qual é o preso que mais vai aparecer lá dentro? Qual? O que for mais. O que for pior. A luz dele vai brilhar lá dentro. O mais violento, sabe, o mais ruim, o que mais aprontava do lado de fora, é o que vai aparecer lá dentro. Inclusive, uma pessoa escreveu um livro, como é que chama aquele médico que aparece no Fantástico? Ele escreveu um livro sobre presídios. E ele falou que a pessoa, ela não pode, ao ser presa, querer ser bonzinho lá dentro. Não pode. Se ela for querer ser bonzinho lá dentro, ela sabe, ele disse que ela tem que arrumar um jeito de esconder a sua bondade e pelo menos se igualar os outros lá. Sob pena dela ser destruída lá dentro. Mas é o que eu estou explicando para vocês. Aqui, quando ele fala que a luz, vocês concordam que aqui não está falando, não é de iluminar. E também não está falando, não é, de da visão natural, é da visão espiritual, é da sabedoria, é da bondade, sabe? É da inteligência, inteligência. O povo de Deus é sábio. O povo de Deus é sábio, é inteligente. O povo de Deus é vivo, esperto. Amém? O povo de Deus, ele é o povo que leva vantagem sobre as trevas. Ele leva vantagem sobre as trevas. Por quê? Porque ele é inteligente. E o outro? O outro é estulto, ignorante, tolo. Agora, né, às vezes nós desprezamos essas coisas e acabamos abraçando a estutice, acabamos abraçando a ignorância, acabamos aceitando as trevas. Por isso que Deus fala: edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Como? Como que você edifica no céu? Né? Se uma pessoa, um de nós, ler um versículo por dia, se um de nós tiver cuidado de ler um versículo por dia e meditar nele, no fim do ano, são 365 versículos. E meditou, pensou, adquiriu um ano, 10 anos, são 3.650 versículos. 3.650 versículos. Eu acredito que uma pessoa que tem na cabeça 3.650 versículos, entendendo eles, é uma pessoa milionária. Ela é uma pessoa milionária. Rica. Uma pessoa que possui uma riqueza, uma fortuna, que ninguém pode tomar. Amém? Edifica para você um tesouro no céu. Medita, pega a palavra, analisa, porque ela vale muito mais do que o dinheiro. Ela vale muito mais do que os bens dessa terra. A sabedoria, ela não tem preço, gente. Inteligência divina, sabedoria divina não tem preço, não. Então ele fala aqui, ele fala assim: não andeis ansiosos, por isso, depois de falar sobre o valor, da importância que tem os nossos olhos, não os olhos da cara, mas os olhos lá da alma, ele diz aqui: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Por quê? Essa ansiedade, essa corrida que a gente tem, por coisas materiais, essa nossa ansiedade por resolver coisas naturais, elas nos prejudicam demais. Porque você fica uma pessoa pobre. Vou dizer assim, fácil de ser, de cair, fácil de tropeçar. Você, presta atenção para você ver. Eu volto lá no caso do do homem lá. Você concorda que é muita ingenuidade, muita bobagem gravar um negócio daquele e deixar? Não é falta de sabedoria demais, não, gente? Eu fico pensando, mas ele é bobo demais, ó, ele é idiota demais. Gravar um negócio daquele. Até saiu uma brincadeira dessa, que quem com gravação fere, quem com gravação fere, com gravação será ferido, né? Então, o caboclo faz uma gravação daquela e deixa. Você deixaria? Erickson. Você deixaria?
Hoje eu acho que não. Acho que
é só um problema. Você não deixaria? Sabe por que você não deixaria? Porque você é uma pessoa inteligente. É uma pessoa sábia. É, mas é. Se você fizer alguma coisa errada... Se nós fizermos alguma coisa errada, sabe por que nós nos preocupamos imediatamente e queremos evitar e tirar aquilo? Por quê? Porque nós somos? É, nós somos sábios, nós somos inteligentes. Nós enxergamos. Antes que a bomba estoure, antes que a coisa, você já ponha de imediato. É sabedoria. Quando você vai fazer uma coisa que você está vendo que está errada, você não está vendo que está errada? Você vai fazer, você não está vendo que está errado? Amém? Sabe ou não sabe? Você está fazendo e está vendo que está errado. E aí? Você fica tranquilo, fazendo a coisa errada e tranquilo. Soltando fogo e tal. Você está fazendo errado. Eu duvido que um filho de Deus faça a coisa errada. Vamos ajuda? Ele não faz tranquilo. Ele faz sofrendo. Não era assim. Ele faz sofrendo. Por quê? Porque ele sabe. E por que ele sabe que está errado? Porque os olhos dele são bons. É. Ele é sábio. Ele é inteligente. Ele evita. Ele passa de longe. Ele vê a coisa. Ele passa de longe. Amém? Interessante que mesmo que esteja fazendo aquilo, ele luta contra. Por que ele luta contra? Porque ele sabe que não convém. Ele não fica folgado. Ele não folga. Ele não se acomoda. Amém? Não é assim, não? Todos os dias ele está assim, lutando contra aquilo. Que ele sabe que aquilo, vamos dizer assim, não é bom, é sujo, é desonesto. Aquilo separa ele de Deus, separa ele de Deus. Ao passo que aqui, tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, etc. Aquilo que enche a nossa vasilha no céu, né? Que nos edifica, nos aproxima de Deus. Isso aqui nos separa de Deus. Amém, gente? Então, ó. Agora não adianta vocês ouvirem, ficar me ouvindo aqui. E sair e não fazer nada. Ao ao que tem se dará e terá em abundância. Né? Quem tem sede, quem tem fome, Senhor, em cima, Senhor, abre os meus olhos. Que os meus olhos sejam bons. Amém? Que a minha visão seja boa. Para que o inimigo não leve vantagem sobre mim. Para que os meus pés não se resvalem. Para que eu não seja contado entre os perdidos. É, ué. Amém? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não é a vida mais do que o mantimento, não é a vida mais do que o corpo, não é a vida mais do que os valores naturais. Ele está se referindo à vida, a verdadeira vida, porque tem essa vida. Mas a vida que Deus está falando aqui é a vida, a verdadeira vida. Qual que é a verdadeira vida? É aquela vida que você é sábio, inteligente. É aquela vida que te honra, que te dá, vou dizer assim, de longe a pessoa percebe a luz. Deus falou que se a pessoa tivesse luz, ele ia ser notado. Amém? Deus, ele garantiu que se a pessoa tivesse luz, ela seria notada. E eu, como eu falei para vocês, é bonito, é interessante. Ao passo que o contrário é com aquela pessoa que está em trevas. Que não vê, não consegue enxergar. Ele está em trevas, ele está cego. Porque quando você fecha o olho, você não percebe as trevas? Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Né? Deus falou, vai e abre os olhos desse povo. Das trevas os converta à luz. Do poder de Satanás para Deus. Olha, olha aí a sequência. Abre os olhos desse povo. Porque nós, as pessoas estão. Por que elas estão em trevas? Elas não conseguem ver as coisas erradas, não conseguem ver o buraco, não conseguem ver o mal. Elas estão em trevas. Estando em trevas, também está sob o poder de Satanás. Não é isso? E com isso, a vida da gente, a vida é uma vida que não é a verdadeira vida. A vida, eu vim para vocês terem vida. Aí, de repente, eu quero levar uma vida que não é vida. Isso não é vida. Como eu falei, o caboclo lá na prisão. De lá ele... Mas para ele, aquilo é vida. Para ele, aquilo é vida. Ele está ele tá abafando. Ele tá... Aquela vida que ele vê de lá do presídio. Eu pergunto, serve para você, meu irmão? Aquela vida que ele vive ali, e que ele se orgulha dela. Mas eu pergunto, é a vida que você gostaria de ter para você? Amém? Então, edifica para você um tesouro no céu. Né? Edifica para você um tesouro no céu. Que a luz, o tesouro no céu é o quê? O que é esse tesouro no céu? Que riqueza é essa? Que fortuna é essa que nós vamos ter no céu? Inteligência, sabedoria, esperteza, esperto. Deus falou, olha, seja simples como a pomba, mas seja perspicaz como a serpente. Não tem importância não. Entendeu? Vamos aprender com a serpente alguma coisa. Amém? É, manso, humilde, etc. Mas esperto. Amém? Não põe a mão na cumbuca. Não enfia a mão na cumbuca, não. Ele é vivo, ele é esperto. Ele sabe que aquilo ali vai dar. Vai dar o quê? Mais alto? Mais? É. Você sabe que aquilo ali vai dar problema. Então, quanto antes. Eu espero, eu não estou me dirigindo a A ou B ou C, não estou. Eu não estou. Pô, às vezes parece até que a gente está falando. Às vezes a pessoa, ah, mas parece que está sabendo qualquer coisa de mim. Mas não é, sinceramente, não é. Hã? É. Porque parece, não parece? Olha lá, o Vitor está pensando que é com ele. Mas não é, Vitor. Eu agora de tarde, nós conversamos muito, nós oramos aqui. Eu pensei muito, eu falei, eu pensei assim comigo, hoje eu não sei, nem estava tão difícil as coisas. Eu falei, hoje eu não tenho o que falar. Eu não sei o que, que eu vou falar. Mas nasceu essa palavra. E eu concordo plenamente com Deus. Amém? Então, Deus quer um povo, mas Ele não quer um povo ignorante, não. Ele não quer um povo. Ele quer que o povo seja como Ele. Seja como Ele. Amém? Seja perfeito como eu sou perfeito, seja santo como eu sou santo, mas que Ele também inteligente como eu sou inteligente. Seja sábio como eu sou sábio. Amém? Então, ó, que a luz que há em ti não seja trevas. Pensa, analisa. Amém? Quem vai julgar é você mesmo. Hoje nós falamos aqui, hoje, o que, que nós falamos aqui? Hoje, Meriel, nós estávamos falando aqui que não é Deus fora de nós, é Deus em nós. Até eu estava contando para ele aqui, ainda falei, Meriel e o cheque, né? Eu falei, Meriel, quando você perceber que o cheque precisa falar com Deus, o que, que você vai fazer, Meriel? Fala comigo. Não é, Meriel? Meriel ficou achando a graça. Falei, não, mas Deus, por né? Você quer falar com Deus, meu amado? Pois então, pois então está aqui. E a mesma coisa é quando a Marielle estiver lá, angustiada, tá querendo, dizendo, falar com Deus, o que o cheque vai fazer? Vem cá, minha filha, você não está querendo falar com Deus? Pois ó, quem me vê, vê Deus, fala comigo. É, mas é assim. O ideal é assim. Não é que você quer falar com Deus, vai lá no salão, não. Você quer falar com Deus. E quem mora lá no céu, como que vem aqui no salão? Amém? Deus quer que nós sejamos o quê? A luz. Que nós sejamos a luz. Que a pessoa, ao conversar com um de nós, esteja conversando com Deus. Não é essa a vontade de Deus? Que onde nós formos, nós estaremos levando a paz. Que você entrando numa casa, você chega assim, ó, paz a esta casa, está chegando a paz. Dá licença, que está chegando a paz. É, ué, vocês estão rindo de quê? Ou você quer dizer o contrário? Hein? Fecha a porta que está chegando a desgraça, chegando. Ué, não, ué. Amém? Deus falou, olha, você chegou no lugar, paz a esta casa, paz a esta pessoa, que onde você for, você leve a paz. Por que que você leva a paz? Porque Deus é paz. Aí, Nancy, você chegou a paz. Chegou a tranquilidade. Chegou o bom conselho, chegou a sabedoria, você chegou e levou. Que coisa boa! Todo mundo queria receber Jesus. Todo mundo queria que Jesus fosse na casa dele. Né? Almoça comigo hoje. Jesus, ele não comia na casa, só na casa dos outros. De casa em casa. Todo mundo queria Jesus na sua casa. Igual eu, né, meu? Quanto tempo, né, bem? Eu como e não fico sem comer. Eu não fico sem almoçar. Se eu falar assim, ó, amanhã eu estou disponível, não aparece muita gente? Ô, irmão, vai almoçar lá em casa, claro. Por quê? Porque aonde eu vou, Deus vai também. Deus vai, e eu não estou falando isso aqui de... Não, irmão? É caro. Eu vou lá na sua oficina, você não fica feliz, satisfeito? Você não quer que eu fique o dia inteiro lá na oficina? Por isso que ele demora a me entregar o carro lá. Porque enquanto eu estou lá na oficina dele. Gente, mas é sério, é verdade. É não, filha? Todos nós, Deus quer que todos nós sejamos luz. Todos nós sejamos, onde você for, você leva Deus. É Deus que está chegando. É Deus que está ali. Amém? Vocês concordam comigo? Então, que a nossa luz, é isso que Jesus falou, não se acende uma luz, a não ser para colocá-la de tal maneira que ela seja vista, seja luz. Que você falou, meu marido, vem logo para casa, né? Eu estou ansioso por esta luz. Ou também, né? E ele fala de lá, ô, Marcelo, meu filho. É não, Marcelo. Agora, se o marido fala de lá, olha, eu já estou chegando. Minha mulher, ô, meu Deus do céu, já vem a tentação, né? Já vem a confusão, e o sujeito já chega trazendo confusão. problema para dentro de casa, tal, e reclama. É, ué, é verdade. O que que chegou? As trevas. O que que chegou? O mal. É o mal, as trevas. Aí eu, para a gente encerrar, você, a vontade de Deus é que você seja luz. Edifica, adquira bastante de azeite, para que a luz seja forte. Quanto mais nós adquirimos do Espírito de Deus, como eu falei, cada versículo que você colocar no seu coração enriquece, ilumina, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Pronto. Não é difícil a gente separar a luz das trevas, não. Bem? Não é. Jesus, ele foi a luz que veio ao mundo. E ninguém tinha dúvida de que ali a luz brilhava. Amém? Todo mundo queria ficar perto. Todo mundo queria tocar em Jesus. Todo mundo queria ouvir Jesus. A partir ali do momento em que acendeu a luz, né? Amém? Você pode até pedir, Senhor, né? Acenda que a minha luz realmente possa brilhar. Amém? Deus falou conosco? Falou? É uma pregação simples, né? Simples. Não foi? Simples. Mas é a doutrina de Cristo. Isso aqui, ó, tá Mateus capítulo 6. É a doutrina de Cristo. Jesus, é isso que ele falou, tem muito sentido, tem muito fundamento. Por isso que ele falou, olha, estejam acesas as vossas candeias. Demora a perceber que aquilo está errado. Às vezes nós demoramos a perceber que aquilo está errado. Não seja tardio. Amém? Seja mais esperto, seja mais vivo. Não precisa demorar tanto para poder perceber que aquilo ali não convém. Né, Beto? Amém, gente? Amém. Considerações? Um pouquinho, umas considerações pequenininha. Quem quer? Quem quer falar? Lupércio, João? Quer não, João? Não, João? Como é que está a luz aí? Hã? A luz? Quem quer falar? Amilson, alguma coisa? Iraci? Marquinhos, Cláudia, pega lá o João Vitor. Você não está fazendo nada, né, João Vitor? Você precisa. Levanta, João Vitor. Vai lá pegar o microfone. Pega o microfone, não. Então vai, vai lá. Para quem você vai levar? Dá pro sabão aí, ó. Sabão. Aí.
Interessante que chamou muita atenção a respeito de a gente querer levar uma vida que não é nossa. Como que nós vamos edificar alguma coisa no céu querendo levar uma vida aqui na terra? Com essa correria, com o trabalho, com a família. A gente, desde sexta-feira, quando eu vim na vigília, Deus tem falado bastante comigo esses dias. Graças a Deus, eu estava bem atribulado, precisando mesmo. E orando sozinho, quando eu começo a orar, eu sei que eu estou edificando. Tem me ajudado bastante as reuniões agora. O problema que a gente tem no dia a dia, com família, com trabalho, com muitas coisas. Aí nós temos que realmente juntar um tesouro no céu, onde nós vamos, onde vai, igual eu estava comentando, o que me fez permanecer, me ajudou, foi o que eu tinha guardado, o que eu tinha ouvido tempos atrás. Foi o que me ajudou, porque senão.
Pois é. E aí, você, às vezes, por falta, por descuido, por ter cartado, às vezes, aquilo que tinha, né? Deus fala, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aí você, de repente, não percebeu que estava só gastando e não estava, né?
Isso.
Vai e de repente você perdeu a sua força, não enxergou mais, não viu e ficou distante. Aí para poder, graças a Deus, que ainda deve ter sobrado aí alguma coisa aqui, né, não?
Amém. Nossos olhos têm que estar sempre abertos, né?
Você não estava percebendo.
Né? Não.
Não estava vendo.
Não percebe. Você vai. Assim? Vai envolvendo com as coisas, vai fazendo.
Então você acha que Deus falou conosco hoje?
Muito, bastante. Igual o senhor falou, a gente às vezes fica não está falando, sabe, alguma coisa da minha vida, alguma coisa. Mas eu não, está falando com a igreja. Aquele que realmente quer estar atento na palavra, serviu para mim. Para mim foi excelente, foi muito bom.
Amém. Amém. Pega aí o secretário. Para quem agora você vai dar? Para quem? Dá para Raquel, viu? Não? Dá para Nath? Não. Nath também não? Não quer?
Tá me falando de fogo, né?
Para quem você vai dar então?
Sei lá.
Hã? Olha lá o.
Posso escolher?
Pode escolher. Fala, meu pai.
Não, passa para outro aí.
Para quem?
Ao Vitor.
Vitor, estou dando lá para o Vitor. Ó, a boca fala o que está cheio, o coração. É bom falar, gente. Porque às vezes, no falar, você desabafa, você tira às vezes coisas que você não gostaria que tivesse e mostra que a luz entrou, mostra que, né, que a palavra caiu no seu coração, caiu aí. Aqui você fala a palavra que você ouviu agora, você vai falar a palavra que você ouviu agora. Amém? Concorda? Quer falar, Carmen? Olha lá, dá para a Carmen falar lá.
Amém. Eu achei a reunião muito boa. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que, como o senhor falou, Deus quer que eu seja luz. E eu achei interessante que eu sendo luz, vão ver em mim.
Claro.
E eu sendo trevas, também vai ver.
Certo.
Né? E que esse detalhe do olho, como isso me chamou a atenção também, que os meus olhos precisam ser bons para separar aquilo que é ruim.
Isso
eu achei claro. Muito interessante.
Isso, porque se os seus olhos forem bons, significa que a luz que há em ti é boa. Entendeu? Não é trevas, é boa. Porque os seus olhos estão enxergando, estão vendo. Porque você concorda que às vezes a gente não vê, não percebe, não é?
Às vezes eu fiquei lembrando que às vezes a gente até acha, às vezes até achava que era enjoo do Senhor. Não, é porque aquilo é um mal e eu não estou nem vendo que aquilo é um mal.
Isso.
É verdade. Os meus olhos são maus.
Isso.
Para ver que aquilo é um mal.
Então, exatamente. Amém. Alguém mais? Dá lá pro Marquinhos, lá, Marquinhos. Amém? Quer não, Marquinhos? Aí atrás, o secretário. Lá. Lá, fala, quem você vai dar lá? Para quem? Aí. Dá
para o João. Amém, irmão Rocine. Eu estava pensando aqui a diferença nessa questão espiritual, né? A luz, o que faz a diferença entre o homem da luz e o homem das trevas, né? Que às vezes é difícil hoje a gente, no dia a dia, encontrar esse homem.
Amém. Concordo.
Da luz, né? A pessoa que está disposta a ser simples, a ajudar, né? Tudo que está ali dentro, né, daquele pote, né? Estava pensando aqui nisso. Muitas coisas que a gente não percebe, né? Igual o Sabão estava falando. Você vai gastando, gastando e de repente você nem sabe aonde que está, né?
Não repõe, né?
Não repõe.
Gasta, gasta, não repõe. Porque a gente tem que estar colocando todos os dias, né, filho? Todos os dias. Edifica para você um tesouro no céu. O tesouro significa que você vai gastar, que você vai usar. É a sua riqueza. Você vai gastar. E se você vai gastar, você precisa estar sempre edificando, colocando lá, né? A nossa conta. Todos os dias eu estou gastando. Eu gasto. Eu gasto lá em casa. Eu gasto com a igreja, eu gasto com os irmãos, eu gasto na rua, você vai no médico, você vai no lugar, você vai comprar, você vai vender. Então, onde você vai, você está gastando. Aí, quantas vezes a gente chega em casa, assim, amolado, abatido? O que eu preciso fazer? Repor. Eu preciso repor. Às vezes eu passo direto lá em casa, eu passo direto, vou lá pro lugarzinho onde eu vou repor o que eu gastei. Eu ponho, ainda ponho uma sobrazinha, aquilo que eu gastei, mais um pouco. Porque a gente não sabe a hora. Você não sabe a hora, pode ser qualquer hora. Você vai ser chamado e vai ter que gastar. Aí você vai gastar o que não tem? Não, você vai ter que gastar o que você tem. E ao que tem se dará e terá. E ao que não tem, perde às vezes até aquilo que tem. E ao ser chamado, não tem nada. Amém? Lembra quando Jesus chegou ali na figueira? O que ele queria? E a figueira não tinha? Ele queria. E a figueira não tinha. Não tinha, não foi capaz. Ali é uma parábola. Amém, gente? Nós não sabemos a hora, o momento que Deus vai exigir de mim,
Deus vai exigir de mim o fruto. Ele vai exigir de mim aquilo que eu tenho, que eu construí, que eu edifiquei para mim. Amém? Amém. Deus falou conosco? Amém. Espero que vocês tenham, assim, aproveitado e faça isso. E saia daqui com essa intenção. Veja a importância que tem a gente trocar a ansiedade pelas coisas que a gente tem no mundo por um pouco de coisas que permanecem, que são os valores, né, que Deus deixou para nós. Amém? E aí, antes de encerrarmos, aproveitar para avisar vocês que, né, tem um casalzinho ali, ó, Gabriel e a futriquinha lá, como é que chama? Natalinha, né? Que não quer saber, entendeu? Não estão querendo saber das trevas, não quer saber disso. Não, Natalinha? Eles vão animados e vieram. Mas a pequenininha vai ficar sempre entre os dois. Olha lá, não é nada. Vai ficar sempre ali nos dois, entre os dois, está combinado desse jeito. E já falou com os pais, né, com o Adriano, e falaram também comigo, para que as pessoas, se por acaso observar e ver que os dois estão muito perto um do outro, tal, etc., é porque eles já têm um compromisso e todo mundo fica encarregado de ajudar. Todo mundo fica encarregado de ajudar. Mas eu vejo os dois assim, eu vejo, tanto principalmente no Gabriel, não é por estar na presença dele, mas um menino que tem procedido muito bem, a Nathalie também. Então que Deus abençoe, viu, filho? Tá? Deus abençoe, espero que seja, como eu falei para vocês, um testemunho bom para a igreja que está precisando muito. Bem, como vocês viram hoje, que haja realmente, que a luz que houver em vocês não sejam trevas. Tá? Que Deus abençoe este relacionamento de vocês e que realmente possa dar confusão lá na frente. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, muito obrigado. Deus, que como o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Como o Senhor tem realmente se preocupado em nos edificar, em nos ensinar, e que se nós dermos ouvido ao Senhor, se nós escutarmos a Deus, com certeza os nossos pés serão livres dos laços. Nossos pés serão tirados dos laços, dos tropeços. Se nós ouvirmos a Deus, com certeza o Senhor ensinará a cada um de nós o caminho que nós devemos andar. Obrigado, Jesus. Que seja sempre assim, enchendo a nossa vasilha, chega sempre assim, cai. Que nós nos preocupemos muito mais com o nosso tesouro, que é do céu, do que investirmos na ansiedade deste mundo, que nos traz muito mais prejuízo do que bênção. Nos traz muito mais, ó Deus, dificuldade, enfermidade, dor, do que bênção. Nós concordamos com o Senhor em edificarmos, em vigiarmos, no sentido de que o nosso tesouro do céu seja grande, para a honra e glória do Senhor, e que jamais venha faltar fruto quando alguém buscar em nós um fruto que gere vida e não nós. Obrigado, Pai, nós te agradecemos em teu nome. Quero pedir ao Senhor, Deus, que cure os enfermos do nosso meio. Que sare, meu Deus, todas as enfermidades. Por mais maligna que ela seja, Senhor, Deus de Elias, Deus de Abraão, é o Deus que fala conosco aqui. E tão poderoso quanto era, é nos nossos dias, para sarar as feridas da alma, para curar, ó Deus, as feridas, as enfermidades. Obrigado, Pai. Seja conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, sara as nossas enfermidades. Perdoa os nossos pecados. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Nós oramos pela igreja, nós oramos pelo seu povo. Nós oramos, Senhor Deus, por um povo santo. Por um povo, Deus, onde a luz do céu, possa brilhar, brilhar intensamente em cada um. Nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus. Nós precisamos muito, muito de ti. Aleluia. Amém.
Diante de você. Da sua mão.
eu te abençoarei, do céu te ouvirei e a tua casa eu salvarei, a tua casa eu salvarei, eu te abençoarei.
Amém. Creia, confie mais, descanse.
porque você é uma pessoa bendita, você é uma pessoa abençoada. Amém? Não jogue fora a sua bênção. Amém? Lance fora essa ansiedade que às vezes te perturba. Amém, gente? Deus te abençoe. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.